Muito boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do Livrescast, o podcast do Livres, o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes, na política, em todo lugar. O que importa é ser livre. Muito boa noite, Mônica Rosenberg, que é nosso convidado de hoje.
Boa noite, mano. Boa noite a vocês que estão aqui acompanhando o Livrescast com o maravilhoso professor Augusto de Franco. Ele é escritor, palestrante, consultor, criador e um dos Netweavers da Escola de Redes. Eu já tive o prazer de ter aula com o professor Augusto no Renova, no Instituto Jatobá, para falar de redes de inovação social. Temos muito para conversar, mas hoje nós estamos aqui com ele para falar de democracia e populismo. Seja bem-vindo ao Livrescast, professor Augusto de Franco.
Muito obrigado, é um prazer.
Professor, eu acho que o tema não podia ser mais atual, né? A gente acabou de, enfim, ter a notícia de que o Exército não vai punir o general Pazuello. Todo mundo se pergunta o que é que isso, qual a real dimensão disso, né? Isso significa que o Exército deixou de seguir a lei, que não é mais o Exército de Caxias, é o Exército de Bolsonaro. Ele não estava tão errado assim quando falava em meu exército. Em outras palavras, isso tem danos graves, profundos, sobre a qualidade das nossas instituições e o estado da nossa democracia, né? Como é que o senhor está enxergando a situação da democracia brasileira hoje?
E a situação da democracia já era complicada antes dessa decisão do alto comando do Exército. No Brasil, tem um problema com as Forças Armadas. Elas não entenderam que o papel político das Forças Armadas em uma democracia é muito simples. É nenhum. As Forças Armadas não podem ter papel político em democracias. Por isso, elas são subordinadas. Devem ser, vamos dizer assim, de certo modo, domesticadas pelo poder civil. Bom, as Forças Armadas são hierárquicas, autocráticas, é muito difícil para elas entender e aceitar a democracia. Elas aceitam o Estado de Direito, isso sim. E quando elas aceitam o Estado de Direito, aí elas convivem bem, ou mais ou menos, nas democracias. No Brasil, tem dois problemas adicionais ainda com as Forças Armadas. O primeiro deles é que as Forças Armadas elas acham que elas têm o papel de tutelar a nação. Não é? A República nasceu de um golpe militar, não podemos esquecer disso. Não é? Então, elas acham que têm o papel de tutelar a nação. E, de uns tempos para cá, as Forças Armadas, elas imaginaram que elas poderiam aderir a uma doutrina do inimigo interno. Isso foi mortal, porque a doutrina do inimigo interno transforma as Forças Armadas num ator político armado para dentro e não para fora, para defender o país e tudo mais. Porque se o inimigo é interno, então elas podem fazer guerra dentro do país, o que elas não podem, não é? Então, no Brasil, sempre houve esse problema com as Forças Armadas, mas em governos democráticos elas conseguiram mais ou menos se comportar. Num governo como o Bolsonaro, isso é muito ruim, porque o Bolsonaro, ele é um autocrata, não é? Ele só usou a democracia, quer dizer, usou o processo eleitoral para chegar ao poder, mas ele é um autocrata. Então, ele colou, levou as Forças Armadas para dentro do governo e agora está muito difícil das Forças Armadas saírem, né? Mesmo porque tem muitos benefícios financeiros, né?
É um processo de cooptação que lembra o que aconteceu na Venezuela de Chávez, né?
É muito parecido, né, com o que o chavismo fez na Venezuela, as suas próprias Forças Armadas, né? E o Bolsonaro, ele desde o primeiro dia que ele assumiu a presidência, ele toda semana, praticamente toda semana, ele vai numa cerimônia qualquer militar. Qualquer tipo de cerimônia, não é? Até batizado de boneca, ele vai se for promovido por algum estamento militar. E ele está falando diretamente para as bases das Forças Armadas, das três forças, e fala também para a Polícia Militar, que é uma outra excrescência que nós temos no Brasil. Polícia não pode ser militar, polícia é civil, né? Polícia Militar. Polícia Militar pode existir, como existe também no Brasil e em vários países, para policiar os militares. Essa é a Polícia Militar, não é? Mas não para policiar os civis, né? Então, tem bases da PM, base das três Forças Armadas, empresas de segurança privada, donos e frequentadores de clubes de tiro, não é? Então, são vários setores da sociedade brasileira que têm acesso às armas e que estão se incorporando naquele exército de Bolsonaro. Quando ele fala, o meu exército, existe realmente o meu exército, não é? Que não é o exército regular. Aí é como se fosse uma milícia com fragmentos dessas instituições todas. E isso é muito perigoso para a democracia.
Professor, eu vou querer conversar sobre como desatar esse nó e qual é o papel dos democratas diante desse contexto, mas eu queria dar um passo atrás antes para tentar entender como é que a gente chegou até aqui. Por que que um país que parecia estar consolidando sua democracia com a nova república, de repente, volta a ter que conviver com esse medo do que devia ser o pressuposto da política, que é a democracia?
Eu acho que aí a gente tem que analisar o populismo, né? Porque o Brasil ele veio nos governos da Nova República, um governo muito claudicante, que foi o do Sarney, depois o governo do Collor, que foi aquela tragédia que nós conhecemos, mas foi breve. E depois, teve aquele interregno do Itamar, depois veio o governo Fernando Henrique, dois mandatos, que foi um governo democrático, né? Gostando-se ou não do Fernando Henrique, o governo foi um governo democrático, e não foi o governo do PSDB, ao contrário do que muitos falam, quer dizer, quem ganhou a eleição foi o Fernando Henrique, não foi o PSDB. E o PSDB, evidente, ficou ali. E depois veio o 13 anos de governo Lula e Dilma. Bom, aí temos o primeiro problema, porque foram 13 anos de populismo, não é? Então, é importante dizer o que é populismo, não é? Porque as pessoas, em geral, acham que populismo é o cara falar para o povo, agradar o povo, é demagogia. Não, o populismo contemporâneo não é isso. O populismo contemporâneo é um comportamento político que está baseado em algumas ideias-chave. A primeira delas, a sociedade está atravessada por uma única clivagem que separa o povo das elites, ou o povo do establishment. Então, essa é a primeira. Quer dizer, nós sabemos que isso não existe, que a sociedade está atravessada por múltiplas clivagens, mas eles acham que tem uma só. Então, quem está do lado do povo somos nós. E os que não estão do lado do povo são eles. Entenderam? Bom, então, esse é o primeiro problema. No governo petista, que foi um governo populista, porque o Lula ele nasce dessa onda neopopulista que aconteceu na América Latina e em outros países. O neopopulismo é um populismo moderno de esquerda, não é? Que quer falar quase que exclusivamente em nome do povo, não é? Povo não é um conceito sociológico aí, viu, gente? Povo é um conceito ideológico. É povo quem está do meu lado. Quem não está do meu lado não é povo. Ah, mas o Sarney agora apoia o Lula. Estou relembrando lá atrás, né? Ah, então agora ele está do lado do nós. Se ele estiver lá, aí ele é representante das elites. Quer dizer, e o populismo, ele tem a impressão de que ele é o único que pode falar em nome do povo. Aí o cara diz, não, mas o governo Lula foi democrático, e o governo Dilma também, porque eles não destruíram as instituições, como faz o Bolsonaro. É verdade. Mas quem disse que o neopopulismo de esquerda quer destruir as instituições? Ele não quer. Ele quer manter, ocupar e colocar as instituições a serviço do partido. Então, isso vincou a sociedade brasileira, esse período, vamos dizer assim, de neopopulismo, porque não foi só o Lula aqui e depois a Dilma. Teve uma onda, não é? Foi o Lugo no Paraguai, o Evo Morales na Bolívia, o Correia, o Rafael Correa no Equador, o Funes em El Salvador, aquele maluco do Zelaya em Honduras, o Ortega na Nicarágua e o Chávez e Maduro na Venezuela. Então, foi uma onda, não é? Essa onda toda era neopopulismo bolivariana, neopopulista bolivariana. Alguns mais hard, outros mais light, não é? Com algumas franjas misturadas, como os Kirchner na Argentina e tal, que ainda tinha o odor do velho populismo peronista, não é? O populismo não é aquele velho populismo do Getúlio e do Perón. É um comportamento político que tem como objetivo usar as eleições para ganhar, usar as eleições para chegar ao poder, a via eleitoral mesmo, vencer eleições sucessivamente, se delongar nos governos, aproveitar esse tempo para aparelhar e conquistar todas as instituições para elas ficarem a serviço do partido e conquistar a hegemonia sobre a sociedade a partir do Estado aparelhado pelo partido. Então, essa é a fórmula, vamos dizer, do neopopulismo. E isso foi uma experiência que abriu caminho para uma revolta, não é? Porque o PT tinha um comportamento muito hegemonista, ou seja, eu só faço aliança para ficar mais forte. E depois, no final, eu mato os aliados. Não é? Fazer aliança com o PT, todo mundo que já tentou fazer sabe como é que é problemático. Não é? Ou seja, tem que ser ele, sempre. Ele é que dá as cartas, porque ele tem a noção de que ele é uma espécie de príncipe moderno, no sentido gramsciano do termo. E, bom, isso causou uma revolta, aonde? Em setores médios, em setores rurais atrasados, não é? E preparou, de certa maneira, o terreno para o advento de um outro tipo de populismo, que é o populismo autoritário, que está em ascensão no mundo, nessa terceira onda de autocratização que nós estamos vivendo. Tem que entender isso. Nós estamos vendo uma terceira onda de autocratização, estamos vivendo uma recessão democrática. A partir de 2006, o número líquido de democracias deixou de crescer no mundo. Entendeu? E nós tivemos, de 90 para cá, de meados de 90 para cá, 70 episódios de autocratização no mundo. De sorte que o que começou a acontecer? Democracias liberais viraram, ou estão virando, democracias apenas eleitorais. Democracias eleitorais...
Professor, eu acho que vale a pena a gente conceituar essas definições. Qual é a diferença de uma democracia liberal para uma democracia eleitoral?
Não acabou, né? São quatro, os quatro tipos de regime com os quais o VEDEM, da Universidade de Gotemburgo, que é um centro muito importante, muito ativo hoje no mundo, trabalha. Ele diz que os regimes podem ser divididos em quatro tipos. A democracia liberal, que nós só temos 32 no mundo. A democracia eleitoral, tem 60. Aí é que aparece a grande novidade, a autocracia eleitoral, que é o regime mais numeroso hoje no mundo. Nós temos 62. E depois a autocracia fechada, que todo mundo conhece, a velha ditadura, Cuba, Coreia do Norte, Arábia Saudita. Então são quatro tipos de regime. Quer dizer, o regime que mais cresce no mundo não é a ditadura clássica, aquela fechada que não tem eleição. O regime que mais cresce no mundo é a autocracia eleitoral. Então aí você tem Hungria, que era democracia liberal, passou por democracia eleitoral e hoje é uma autocracia eleitoral. Passou por democracia liberal, entendeu? Então, o Veden significa Varieties of Democracy. Ele, inclusive, saiu o relatório deles agora, desse ano relativo ao ano passado, muito interessante, todo mundo deve ler. Ele criou indicadores que são bastante complexos de democracia liberal, índice de democracia liberal, índice de democracia eleitoral e tudo mais. E aí ele acompanha uma série, nesses índices, existe uma série de indicadores. E ele vai acompanhando. Como é que a imprensa é tratada? Como é que... Que tipo de argumento o governo usa para restringir liberdade? Aí tem, não vou citar todos agora, são dezenas de indicadores e eles construíram equações que transformam isso num índice. Mas o que é relevante na nossa conversa é entender isso. O que que o populismo faz? O populismo tenta, se é uma democracia liberal, ele transforma em eleitoral, mas até chegar numa autocracia eleitoral. Ele não quer instalar ditaduras no estilo antigo, não é? Não quer transformar. Embora o neopopulismo de esquerda, que são dois populismos, né? Tem um populismo de esquerda e um populismo dito de direita, mas que, na verdade, é de extrema direita, não é? O neopopulismo de esquerda também gerou duas novas ditaduras, Nicarágua e Venezuela. Não é? A Nicarágua hoje é uma ditadura, e a Venezuela também. Só que é uma ditadura nesse novo... nessa nova categoria. São autocracias eleitorais, porque eles mantêm as eleições, etc. e tal, mantêm uma espécie de consulta popular, não é? Então, mas são ditaduras no sentido, não são autocracias fechadas, como Cuba e Coreia do Norte, mas são ditaduras. E a direita, você tem que...
A Turquia também seria um exemplo?
Turquia, e tem uma pergunta aqui de... a direita você tem a Turquia, do Erdogan, você tem a Hungria, do Viktor Orbán, e você tem a Polônia, que está em velocidade, caminhando para ser isso também. Não é? E tem na Itália, tem todo aquele movimento do Cinque Stelle, que depois gerou a Lega Norte, o Salvini, e etc. e tal. E tem o Front Nacional na França, com a Le Pen, e tem a Alternativa para a Alemanha, não é? Que é uma... Então, aí são populismos de extrema-direita e liberais. E todos os populismos são iliberais e majoritaristas. O que é majoritarista? Majoritarista é achar que a legitimidade pode ser extraída da prevalência da vontade da maioria. Isso é majoritarismo, não tem nada a ver com democracia. A democracia...
É a ditadura da maioria.
É, a democracia não tem nada a ver com o regime da maioria. A democracia não é regime da maioria, é das múltiplas minorias. A democracia, ela não é o regime de um, ela não é o regime de poucos, que seria a oligarquia, ela não é o regime dos melhores, que seria a aristocracia, e ela não é o regime do povão, que seria a ditadura ou a tirania da maioria. Ela é o regime de qualquer um. É o regime em que qualquer um... Vejam a diferença. É sutil, mas é muito importante, não é? Os americanos tinham muito medo dessa tirania da maioria quando a democracia americana foi fundada, os pais fundadores, o Jefferson e todos lá os federalistas e tal, mas eles não tinham uma visão muito clara de democracia. O que eles queriam nos Estados Unidos era uma república governável. Eles não tinham uma visão da democracia. Por vários motivos. Primeiro, porque a literatura era escassa. Segundo, porque eles tinham uma visão de um regime em que os melhores, os aristói, pudessem dar o rumo, traçar o caminho. Né? Então, embora tenha sido a maior democracia, a primeira que fez uma eleição, vamos dizer, geral e tudo mais, ela é um regime com problemas desde o seu nascimento com a democracia. E hoje o Partido Republicano, ele deixa isso claro. Ele fala, nós não somos democratas, nós somos republicanos, nós não acreditamos em democracia. Eles falam claramente, os republicanos, e não são poucos, viu, nos Estados Unidos. Arrisca até eles ganharem as próximas eleições legislativas e bloquearem o governo Biden. Então, não é uma coisa, quer dizer, que a eleição do Biden não resolveu o problema do enfrentamento com o populismo autoritário que era representado nos Estados Unidos pelo Trump. Não resolveu. Porque quase a metade da sociedade acha que a outra metade não pertence ao mesmo mundo. Entendeu? Isso é obra do populismo. Não é? Então, vejam só, voltando ao Brasil. Nós tivemos essa experiência de um populismo de esquerda, que eu chamo de neopopulismo, para diferenciar do populismo tradicional, aquele que, né, o cara que prometia construir ponte onde não tinha nem rio, é aquele negócio que a gente já sabe, não é? Então, que não era um populismo maligno, fazia parte desse caldo de cultura fisiológico, meio corrupto, que existe em qualquer democracia.
O Odorico Paraguaçu.
É. Não é desse populismo que eu estou falando, por isso estou falando neopopulismo. Não é? O neopopulismo é uma estratégia de conquistar o poder eleitoralmente, reter o poder, ocupar as instituições, colocar as instituições a serviço de um ente de razão que seria o partido. Ou então, o movimento. A direita, ela não aposta muito em partido. Você vê que o Bannon e todo esse pessoal, eles apostam no movimento. Não é? Então, o The Movement é o movimento que ele quer que seja o movimento dos populistas. Então, os populismos, sobretudo quando eles se enfrentam, eles esgarçam a sociedade de uma tal maneira que os democratas ficam sem espaço e sem ambiente, que é o que está acontecendo agora no Brasil. Ah, o Bolsonaro é muito ruim e tal, então vamos ter que tirar, então vamos votar no Lula, porque o Lula é o único capaz de tirar, e se você não está querendo ir, isso é porque você é intolerante, você não vê que o Lula fez o melhor governo do universo, que era a alma mais honesta do planeta. E se você pegar o discurso do Lula, antes dele ter sido eleito presidente, e depois, era sempre falando das elites, ou não era? Essas elites que governaram o Brasil desde Cabral, estão lembrados dessa frase?
Nunca antes na história desse país.
Nunca antes na história desse país, porque as elites, essas elites vão ter que nos engolir, porque o povo trabalhador... Quer dizer, isso é a expressão, é quase que ele carimbou, não é? Ele reconheceu a firma do populismo. E quem é que fala do lado do povo? Ele.
E tratava qualquer crítica como fruto daqueles que não aguentam ver pobre andando de avião e tendo churrasco no fim de semana.
Ou fazendo faculdade.
Você fazia parte dessa elite dominante que precisava ser derrubada.
É. Então, isso no primeiro, nos governos Lula, foi menos sensível porque nós tivemos um período econômico muito favorável que o Lula navegou nele, não é? então não apareceu tanto. Mas no governo Dilma, sobretudo na reeleição de Dilma, sobretudo a partir de 2014, a sociedade brasileira foi quase que arrebentada. Não é? Não sei se vocês lembram do que foi a eleição de 2014.
Né? Que máquina de fake news impressionante. Né?
Impressionante. Introduziu a inimizade, o nós contra eles, em qualquer organização, na ONG, dentro das famílias, não é? Nos grupos de amigos. Porque o populismo precisa desse combustível da polarização. Seja um populismo de esquerda, seja o populismo de extrema-direita. Aí o cara pergunta, mas Augusto, por que você fala esquerda e não fala extrema-esquerda? E por que você fala extrema-direita e não fala direita? Ora, é óbvio. A direita, aquela direita que gostava do Reagan, da Thatcher, do Churchill, que tinha essas... Né? Aquela direita ela foi engolida, devorada, digerida e dejetada pela extrema-direita. Entendeu? Ela foi completamente metabolizada, fagocitada, seria a palavra. Isso, a direita, essa direita que tinha valores conservadores, porém cívicos e civilizados ou civilizantes, essa direita foi engolida pela extrema-direita, que chegou com gosto de gás, né? E foi comendo tudo. E no caso da esquerda, deu-se... Aquela extrema-esquerda que não aceitava a via eleitoral, extrema-esquerda que até aceitava, mas só como um espaço para ela fazer propaganda, tipo PCO e etc. e tal. O que aconteceu com a extrema-esquerda? Ela ficou vestigial depois que o PT cresceu tanto, assumiu o governo, ficou 13 anos no governo e etc. e tal. Então, no Brasil, a extrema-esquerda é vestigial e ela acaba apoiando a esquerda realmente existente. Qual é a esquerda realmente existente no Brasil como força política expressiva? É a esquerda populista. Aquela que não aceitava, que queria fazer guerra popular prolongada, foco revolucionário, insurreição popular para tomar o poder, isso aí desapareceu, não é? É um mero vestígio. E a extrema-direita, que também queria meios não institucionais, ela acabou se alojando no ventre da extrema-direita que usa as eleições. Né? Então, se você for ver, tudo quanto é tipo de maluco está lá no Partido Republicano e defendendo o Trump.
Semana passada, a gente recebeu aqui a Michelle Prado falando justamente de alt-right e de negacionismo. Eu queria que o senhor falasse um pouco do papel do negacionismo aliado ao populismo, né? Como é que faz essa construção aí nefasta?
O negacionismo em relação a quê? A pandemia?
Não, negacionismo em geral, né? Eles negam tudo que é ciência, tudo que é lógica. Como é que isso fortalece, de alguma forma, o populismo e enfraquece a democracia?
Isso enfraquece totalmente. A democracia é conversação, gente. A democracia é o que a gente chama propriamente de política. Não existia política antes da democracia, quer dizer, política que tem como sentido a liberdade. A política é uma invenção da democracia. E a democracia não é a utopia da política, é o contrário. O que a democracia quer é que nós vivamos como seres políticos, autorregulando a nossa vida, né, social. Então, a democracia ela está muito ligada ao surgimento da atitude científica. Ela está muito ligada à ideia de que qualquer conhecimento objetivo ele tem que ser verificado pelos pares, enquanto que a filosofia antiga e a filosofia tradicional, ela estava baseada na coerência interna, na completude dos sistemas, nas ontologias. Então, aquilo que um filósofo fazia, como Platão, por exemplo, ou como Aristóteles, né, não precisava que alguém fosse verificar ou dizer, ou concordar ou discordar. Aquilo se justificava dentro do sistema pela lógica interna do sistema. Então, assim era a filosofia, muito ligada a um modo patriarcal de pensar e lidar com a experiência, né? Em que a autoridade do filósofo era um critério da verdade. Já a ciência, quando ela aparece, e ela demora a aparecer, porque a filosofia ainda vai dominando tudo, você vê que a ciência, mesmo depois da democracia ter surgido, primeiramente durante 200 anos, né, de 508 até 322 a.C., desaparecido e ressurgido no século XVII, ter sido reinventada no século XVII, não pela, sobretudo pelo parlamento inglês, né, no conflito com o poder despótico de Carlos I, ressurge a democracia, 2.500 anos depois, né, dela ter surgido pela primeira vez em Atenas. Mesmo depois dela ter surgido, as universidades ainda eram dominadas por uma forma de pensar que não era científica, não é? Então, a autocracia sempre ela está mais baseada em sistemas de ideias que não são relacionais, que não precisam de critérios epistemológicos como a verificabilidade ou falsificabilidade e tudo mais, não é? Então, é muito fácil para um pensamento autocrático acreditar num conjunto de crenças e negar as evidências. Estou tentando fazer aqui uma arqueologia dessa atitude. Entender? É muito fácil, né? É muito fácil sair por aí. Quando começam as manifestações de 2015, vocês lembram daqueles cartazes Olavo tem razão, lembram disso? A turma levava para lá, Olavo tem razão. Ora, o que significa Olavo tem razão? Não tinha nem bolsonarismo ainda, né? Nas primeiras manifestações, como a de 15 de março de 2015. Que foi a primeira manifestação política gigante. Não é? O que, que significa o cara levar para uma manifestação um cartaz? Não era a maioria, mas tinha um grupinho lá que levava. Olavo tem razão. Quer dizer o seguinte, que um pensador que não submete as suas descobertas aos pares, entendeu? Ele tem razão por quê? Por que, que ele tem razão? Vocês entenderam? Quer dizer, quando você diz, bom, Olavo tem razão, significa o seguinte, quer dizer, eu não posso falsificar amanhã pela experiência uma das coisas que ele diz, eu não posso mostrar que as suas predições não são verdadeiras, porque não corresponde ao que as hipóteses que ele assumiu. Vocês entenderam?
Então, ou seja, isso... é um profeta, né?
É, aí realmente não tem como. Então, quando você diz, Olavo tem razão, e você aceita isso, você já é um negacionista. Quando você afirma que o pensamento de alguém está certo por razões sobrenaturais ou por razões naturais, e ele, portanto, é extrapolítico, é extra-interação dos humanos, não é? Então, aí você já é um negacionista. Então, a raiz do negacionismo... Eu acho que é essa. Então, por exemplo, quando surge uma pandemia, ou mesmo vacina, né? Os movimentos antivax são todos negacionistas, né? E esses movimentos são anteriores à pandemia do coronavírus, bem anteriores. A dificuldade lá na Alemanha agora está sendo o povo querer vacinar, porque tem na França também, tem um contingente grande de pessoas que... acham que vacina faz mal, que não sei o quê, porque eles acreditam lá. Às vezes é numa teoria conspiratória e tal, e às vezes não, às vezes é porque acha. Uma parte daquele pessoal que era New Age, lembram? Não quer saber de vacina, acha que isso tudo é um golpe das grandes indústrias farmacêuticas que estão querendo. Tem um negócio louco, entendeu? Então o cara nega a vacina, mas a vacina é um troço científico, então ele é um negacionista, não é? Então eu acho que isso é. Não é só a direita alternativa que faz isso, não é? São todas aquelas direitas que viraram extrema-direitas e que são politicamente populistas. Isso é importante dizer. O cara é de um grupo tipo QAnon, o cara é do grupo mais louco do mundo que acha que todos os democratas são pedófilos e qualquer coisa assim. Ou acha que é uma conspiração dos seres reptilianos que vieram das Pleiades. Não importa. Todo esse pessoal, politicamente, eles não se expressam a não ser através do populismo. Olha que isso é importante. Eles não propõem uma outra saída, sei lá, invocar os discos voadores, os seres de outros planos. Eles não... Não, não. Eles querem mesmo é o voto. Já notaram isso? Chega na hora H, eles querem votinho na urna. E quando o votinho não cai, é fraude. Porque eles usam as eleições não só para chegar ao poder, mas para desmontar o que eles chamam de sistema. Então, eles são anti-sistema. Por quê? Eles acham que o sistema é controlado pelos comunistas, pelos judeus, pelos... sei lá... por algum tipo de inimigo que... Porque esse inimigo nem precisa existir, vocês entenderam? A lógica desse pensamento é assim. Você tem que ter o inimigo. Ele pode se chamar Eurásia e, no outro dia, ele pode se chamar Lestásia. Vocês lembram, no 1984, do Orwell? É muito engraçado que os caras falavam, mas e aí, como é que está a guerra contra a Lestásia? Não, não, agora é com a Eurásia. Entendeu? Os caras mudavam lá, porque não tinha guerra, nada, com ninguém, não tinha Eurásia, não tinha Lestásia, não tinha nada. Mas precisava do inimigo. Por quê? Porque a guerra... Isso é uma coisa que eu não falei, mas é muito importante. Todo populismo... ele segue aquilo que a gente chama de formula inversa de Clausewitz-Lenin. O que é isso? O Clausewitz, no tratado Von Krieg, da guerra, ele dizia que a guerra é uma continuação da política por outros meios. E o Lenin, nas notas marginais, lendo o Von Krieg do Clausewitz, ele diz, ora, mas numa sociedade de classe, a luta de classe é uma guerra permanentemente presente. Então eu posso inverter o dito de Clausewitz e dizer, bom, a política é uma continuação da guerra por outros meios. Quando eu digo a política é uma continuação da guerra por outros meios, não tem mais lugar para a democracia. Porque a democracia é um modo paseante de regulação de conflitos. Entenderam? E a guerra é o quê?
É a convivência e não a eliminação do...
Exatamente. E não a eliminação do outro. Inclusive, é você transformar o inimigo político em amigo político, não é? Essa é a trajetória da democracia, através, sobretudo, da persuasão, não é? Quando você adeus a peito na Atenas democrática, ela foi ressignificada. Adeus a peito foi apagar isso aqui. A deusa Peito foi ressignificada como uma deusa da democracia. Por quê? Porque ela era persuasão. Então, você não vai obrigar o cara a concordar com você pela força. Você não vai fazer uma guerra contra ele. Você não vai transformá-lo em seu inimigo. O que você vai fazer? Você vai usar todas as artes retóricas, a heurística e tudo mais, a dialética e o que for, para que surja alguma coisa dessa interação com ele. E essa interação, para que surja alguma coisa, tem que ser uma interação amistosa. Então, isso é um modo pazeante, ele produz paz ao regular conflitos. O modo guerreiro é exatamente aquele que diz assim: olha, esse cara não pensa como nós, então ele é nosso inimigo e nós temos que combatê-lo. Se eu não tiver um inimigo, eu preciso criar um. Então, a guerra não é a violência nem a destruição de inimigos. A guerra é a construção e manutenção de inimigos. Pouca gente entende isso, que é a guerra. A guerra não é o conflito violento. Aliás, o próprio Hobbes, que era autocrata, mas não era burro, no Leviatã, ele diz o seguinte: a guerra acontece mesmo quando o conflito violento não está acontecendo. Porque a guerra é o estado de guerra. Eu arrumo um inimigo para quê? Para a propósito de me defender do inimigo, a pretexto de me defender do inimigo, eu reorganizar o cosmos social de maneira hierárquica e regulá-lo de modo autocrático. Porque eu digo, não, o inimigo vem aí. Nada de muita liberdade. O inimigo vem aí, nós temos que ter uma cadeia vertical de comando e execução. Não, o inimigo vem aí, a gente não pode fraquejar, porque senão ele vai pegar a gente. Então, o inimigo, ele é funcional para você manter uma estrutura hierárquico-autocrática, né? Então, a Eurásia e a Lestásia, no 1984, do Orwell, ele cumpria exatamente esse papel. Como é que eu justifico aquela ditadura? Bom, é porque tem um inimigo, né? Então, nós temos que apertar o cinto, comer menos, obedecer aos chefes, e porque senão o inimigo vem aí e vai nos pegar. Então, uma coisa importante. Essa maneira de olhar a sociedade, nós contra eles, é a característica de ambos os populismos contemporâneos, tanto do neopopulismo dito de esquerda, quanto do populismo autoritário, né, ou nacional populismo dito de direita, né? Todo mundo tem que ter. O Maduro tem lá os seus inimigos. Quando acontece qualquer coisa, é o imperialismo norte-americano. Aqui também tinha isso no governo. Quando aparecia qualquer coisa, não foi a CIA. Sim. Né? Foi a CIA. A CIA que está aqui no. Então, né? Até quando o Moro apareceu, eles diziam que o Moro tinha sido treinado pela CIA. Lembram disso? Porque. Tinha que ter um inimigo qualquer assim. Então, é característico do comportamento político que a gente caracteriza como populismo, né? Que a gente chama de populismo, a degeneração da política como a continuação da guerra por outros meios. E o que eu estou dizendo é o seguinte: quem são hoje os principais adversários da democracia? Os populismos. Iliberais, porque eles são iliberais, eles não são liberais, e majoritaristas. Esses são os principais adversários hoje da democracia. Ah, mas não tem outros? Tem. Mas eles não são expressivos. Não é um maluco qualquer que quer, sei lá.
Professor, agora, como é que a gente combate essas formas de populismos iliberais e majoritaristas sem tratá-los como inimigos do povo, sem recair na mesma fórmula populista?
A primeira coisa é abandonar esse conceito de povo, né? Esse conceito de povo é um horror, né? Aliás, os democratas atenienses não tinham nenhum conceito de povo. Quando você vê aquelas histórias dizer que democracia, demos significa povo e cracia, poder, governo, né? É conversa. A democracia nasce quando o demos, que era uma circunscrição territorial, era um distrito, ela nasce como um poder distrital. Por quê? Para substituir o poder dos genos, das grandes famílias da aristocracia fundiária. Então, como as decisões eram todas feitas em reuniões de demos das grandes famílias, o Clístenes fez uma reforma que ele diz: não, vamos dividir isso aqui em 100 distritos. E cada distrito vai ter a sua assembleia. E aí a gente mistura todo e sabota aqueles grandes, aquela grande concentração do poder familiar da aristocracia fundiária. Então, o conceito de povo era estranho. Quando o conceito de povo aparece na Europa, ele já significa, no início, contingente de tropas. Populus era contingente de tropas. Não. Quer dizer, quando você fala povo, isso é uma construção, não é? Porque a palavra populismo exatamente faz referência a isso, não é? Quem é o povo? O Bolsonaro fala assim hoje, não, porque o povo está comigo. Quem é o povo que está com ele? Não é o povo que aparece nas pesquisas, né? De opinião. Os caras que não estão com ele não são povo para ele. Então, povo para o populista é a facção que o apoia, ou aquele conjunto de atores que apoiam ele. Esse é o povo. Como eu falei, isso é uma definição ideológica, não é sociológica, não é? E mesmo do ponto de vista estrito, vamos dizer assim, marxista, que tentou caracterizar grupos sociais permanentes, etc. e tal, a partir da sua posição no processo de produção, na divisão social do trabalho, na ampliação, no processo de acumulação ampliada do capital, não tem o conceito de povo. O que, que é? É a classe operária, são os camponeses, são... Então, é porque não tem racionalidade econômica também, além de tudo. Então, povo é um conceito que serve aos populistas, não é? Então, agora, você pergunta, como que vai enfrentar isso?
A risadinha dele, né, mano? Dói até.
Enfrentar isso depois que isso cresceu é muito difícil, né? Quer dizer, não adianta você dar uma espécie assim de... No caso do populismo do PT, ele foi, de certa maneira, derrotado, em parte judicialmente, não é? Mas não adiantou, ele voltou. Não é? Porque você não resolveu, na verdade, o problema. Não é? Você tirou um condutor de massas para colocar no lugar um outro condutor de massas. E agora, aquele antigo condutor de massas quer voltar e tomar o lugar desse condutor de massas. Então, você fica num jogo. Os inimigos desses caras, inimigos assim, entre aspas, né, os adversários reais, são os democratas. O que ambos populistas têm mais medo são dos democratas. E o que eles querem é um enfrentar o outro. Não é? Você vê que situação curiosa. O Lula tem que rezar toda noite para o Bolsonaro ter pelo menos 20% de intenção de voto, não cair abaixo disso. Por quê, hein? Porque se ele cair abaixo de 20%, quem sabe ele não vai para o segundo turno. E aí o Lula tem que ir para o segundo turno com um cara qualquer, sei lá, quem for, o Dória, o Leite, o Amoedo, Mandetta. Não importa. Se o Lula for para um segundo turno contra qualquer um desses, ele não tem grande chance de ganhar, porque o cara não pode votar nele como se ele fosse o menos pior. Não é? Então ele precisa que o Bolsonaro vá para o segundo turno. Daí porque o PT não quer o impeachment, né? Na verdade, o Lula não quer. Setores do PT até querem.
E é por isso que a gente aqui no Livres apanha dos dois lados, né? A gente apanha, os dois lados batem, porque as nossas ideias são exatamente essas: democracia e liberdade.
Eu estou apanhando dos dois lados, tem muita gente.
O cara é você. Uma coisa que me chama a atenção é que começa a surgir muita gente que fica achando que a grande questão a ser debatida é este segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Mas isso é um diversionismo, né? Você ficar debatendo esse segundo turno é quase uma profecia autorrealizável.
Claro, Mas o objetivo é esse que você acabou de dizer, mano. Eles falam tanto que é como se 2021 não existe. Nós já estamos em 2022, entendeu? A eleição é amanhã. Não é, mas eles falam como se fosse, porque eles querem criar um sulco para fazer escorrer por ele essa água que vai... Né? Então, é claro que se não houver nada em 2021, a tendência quase que inercial é que acabe polarizando Lula-Bolsonaro. Então, essa é a grande coisa. Quer dizer, os candidatos democratas, o que, que eu chamo de candidato democrata? É não populista, ponto. Então, os candidatos não populistas, eles têm que fazer alguma coisa, algum movimento concreto em 2021. Não em 2022, porque em 2022 já não dá mais tempo. Se deixar polarizar dessa maneira, você vai só lhe resta apostar na loteria do calculismo eleitoreiro. Ah, quem sabe, né? Lá no dia, o cara põe um votinho, isso aí é a maior bobagem política. Né? Então, o medo do populismo de esquerda é ir a algum candidato que eles chamam de centro, algum candidato não populista para enfrentar o Lula. Porque esse candidato vai contar com o voto dos bolsonaristas também, né? Porque o cara tem ódio do Lula e vai dizer, não, vou votar nesse aqui que pelo menos não é o Lula, não é comunista. Eles acham que o Lula é comunista, né? Não, meu amigo, você ouviu errado. O Lula é populista, ele não é comunista. Você está com problema de audição. Ele é populista, ele não é comunista. O Lula nunca foi comunista.
Professor, e o que é que as forças...
Mano, rapidinho, vale lembrar que um ano antes da eleição de 2018, Bolsonaro tinha, ele era nada nas pesquisas, ele era muito pequeno, ele cresceu usando todas essas táticas que a gente nem vai entrar aqui, mas ele saiu do nada. Então hoje, um ano e meio antes, a gente achar que, ah, não, ninguém vai aparecer não. Do nada, vamos lembrar, o Dória fez a mesma coisa aqui em São Paulo, não é impossível.
E a minha pergunta é complementar essa, o que seria esse ato que os democratas precisam fazer ainda em 2021?
Pois é. Em 1994, mais ou menos nessa época, maio, né, o Lula estava com 40% e o Fernando Henrique com 17%. Podem procurar aí. No... Então... O Lula estava certo de que ele ia ganhar a eleição.
E perdeu no primeiro turno.
E perdeu no primeiro turno. Né? Ah, mas tinha o Plano Real? Bom, não importa o que tinha, sempre vai ter alguma coisa. O que você perguntou?
O que é que os democratas precisam fazer ainda esse ano para mudar esse caminho inercial desse segundo turno?
A coisa que tem que ser feita realmente é o impeachment, mas o impeachment hoje é a campanha do impeachment. Ah, mas o Arthur Lira não vai colocar em votação. Claro que não vai. O impeachment não é a votação do impeachment na Câmara. Mesmo porque se votar agora, perde, né? Se ele aceitasse um pedido e votar hoje, perde. Mas... é como um candidato que no primeiro dia ele não ganhou ainda, ele tem que fazer campanha. O impeachment é a mesma coisa, tem que fazer campanha. Então tem que ter uma campanha do impeachment. O Lula deve ser chamado para essa campanha. Queremos uma aliança com o Lula, os democratas devem dizer. Não para ser cabo eleitoral dele em 22, que isso não é aliança. Isso chega a ser uma afronta. Mas para hoje enfrentar um sujeito que está matando brasileiros, que está erodindo a democracia, e essa trajetória tem que ser interrompida. Ah, mas nós não vamos conseguir porque o Lira, porque o Pacheco, porque não sei o quê, porque o Centrão, porque o dinheiro, porque aquilo. Bom, tem que fazer a campanha, porque a campanha ela vai dar unidade a esse campo. Você não pode ter um campo político sem ter ação política. Um campo político não se constitui porque você diz, ah, o meu candidato vai ser o fulano. Não, não é assim que funciona. O candidato vai brotar desse movimento.
E não é uma reunião de gabinete, né? Não é um abaixo-assinado que você junta.
Não. Tem que ter o movimento. Então, o impeachment hoje é a campanha do impeachment. Mas não é viável. Bom, não é viável agora. Vamos fazer a campanha. E se a campanha crescer? E se 1 milhão de pessoas lotarem lá, paulista? Como aconteceu em 13 de março de 2016. Não é? E já tinha acontecido em 2013, em junho. E se nas capitais do Brasil multidões enxamearem nas ruas? O Congresso, ou a Câmara dos Deputados, no caso, vai ter coragem de enfrentar isso? Duvido muito. Duvido muito. Então, tem que fazer a campanha. Ou seja, você tem que fazer política hoje. Não é ficar com a cabeça, que nem a cabeça tucana, que é uma cabeça meio estragada, assim, com esse negócio de eleição, e fica pensando no cálculo eleitoral que vai... Não, cara. Não é isso. Não é uma... É hoje. Qual é a ação política que você está fazendo hoje para constituir esse campo? Se o impeachment não sair, pelo menos sai um amplo movimento que vai legitimar uma alternativa. Esse é que é o problema. Não é? Isso é o beabá da política, né? Mas a falta de quadros políticos hoje é imensa nos partidos. Né? Na época do auge do PT, uma vez nós contamos, nós tínhamos umas 12 pessoas que formulavam realmente política. E olha que o PT tinha mais de 1 milhão de filiados. Mas o processo de formação de quadros políticos é muito deficitário, para não falar do analfabetismo democrático generalizado no Brasil. Né? Então, essa é a única maneira. Dos candidatos que estão aí como pré-candidatos, o único que vem falando disso é o Amoedo, o Eduardo Jorge, que não é pré-candidato, mas que é uma figura importante nisso tudo. Marina não fala nada assim muito diretamente. Ciro acha que já é o que é bom, mas só se for eu, não é? Já é ele, porque não sei o que e tal. Aí tem Mandetta, os dois governadores do PSDB, o Tasso Gereissati e mais umas outras figuras aí. Não importa. É preciso todos eles cheguem num acordo agora dizendo meu candidato é você? Não. O que é preciso é que eles apareçam em conjunto e digam, olha, nós estamos desencadeando no Brasil um grande movimento para estancar o assassinato em massa de brasileiros e parar com essa erosão da democracia que está em curso. Então, é salvar a democracia e salvar vidas. É um movimento democrático e humanitário, não é? Porque no Brasil, nós não temos uma tragédia sanitária. Nós temos uma tragédia humanitária. Esse aqui é o problema. Porque a situação das pessoas está muito ruim. E a pandemia não está controlada. E nós temos 11% só de imunizados por vacina. Tem vacina cá entre nós. Todo dia o Queiroga fala que recebeu não sei quantos milhões, mas é tudo conversa fiada. Não tem vacina. Esse aqui é o... quer dizer, vai ter vacina em algum momento lá no último trimestre. Ah, vai ter. Mas agora não tem. E enquanto não tem, a pandemia está matando gente. Nós vamos chegar agora, mês que vem, possivelmente a 500 mil, meio milhão de mortos. Não estou falando dos sequelados, né? Entre os 16 milhões já de infectados, muitos não tiveram nada, mas muitos vão ficar com sequela, né? Que não morreram, mas... Deixando isso de lado, meio milhão. se gastar mais 3 meses depois de julho para começar a ter pelo menos 50% da população vacinada, full, com 2 doses, e poder, então, voltar a assim, uma vida mais ou menos normal, o preço é muito alto, gente. Não dá para pagar. Então, esse cara que está no governo não pode ficar lá. Esse é que é o problema. Tem que tirar esse sujeito, tem que parar, tem que interromper a trajetória dele. Constitucionalmente, dentro da lei, pacificamente, dentro da lei também, tem que interromper a trajetória desse sujeito. Bom, quem está disposto a fazer isso? Eu não preciso ter um candidato único para fazer isso. Eu posso pegar lá, sei lá, 10 pessoas e dizer, está aqui, ó, nós somos os primeiros que vão dar esse passo aqui, estamos chamando todos vocês. Então, é isso que os democratas deveriam fazer nesse momento. É isso que o Lula deveria fazer e se juntar e dizer, bom, eu sou candidato, mas agora eu quero resolver esse problema antes. Só que o PT não quer que o Bolsonaro saia antes. Não é? Porque ele quer enfrentar o Bolsonaro. Ele quer, assim, sopa no mel, né? Mamão com açúcar. Quer pegar um Bolsonaro desgastado, com todo esse negócio lá na frente, e aí derrotar ele por uma eleição consagradora, ter, sei lá, 80% dos votos, esmagando a cobra.
Professor, tem um comentário aqui dizendo que até o impeachment acabar, a população já terá sido vacinada. Importante dizer de novo, a questão, gente, não é impeachar, a questão é começar uma campanha pelo impeachment, porque essa campanha vai trazer a união, essa campanha que vai mostrar o protagonismo dos democratas. Não
Não, e
importa
é uma...
se...
E é uma campanha, inclusive, que pode exigir a renúncia dele. Ah, mas ele não vai renunciar. Pois é, mas você exige. A população tá exigindo que você renuncie, cara. Entendeu? Está exigindo que você renuncie. Isso é um movimento político. Ah, mas a renúncia é unilateral. Não importa. Você está exigindo, porque não queremos mais você, porque você foi eleito segundo as regras da democracia representativa, mas você não governou democraticamente. Para ser democrata, não basta ter sido eleito democraticamente, que é aqui esse papo populista, que não sei se vocês lembram, em 2014, 2015, 2016, os petistas falavam, porque a Dilma teve 53 milhões de votos. Bom, ela teve, voto você não tem, você teve. Ninguém tem voto. Todo mundo teve, naquela ocasião, teve. E agora? Agora não tem, não é? Então, você teve aqueles votos que não são a maioria da população. Os votos do Bolsonaro, 57 milhões, também não são majoritários. Nós temos 150 milhões de eleitores. Então, foi eleito segundo as regras, claro, legítimo, porque obedeceu às regras, mas não é essa maioria. Não é essa maioria. A maioria aí, novamente, é um conceito ideológico, não é? Ah, maioria e tal, não sei o quê. Então, eu penso isso, que há muitos isomorfismos. Os caras falam, ah, mas não são simétricos, o PT não é simétrico com o bolsonarismo, porque o Bolsonaro e tal. Na verdade, não. São dois populistas muito diferentes, o Lula e o Bolsonaro. Eles não são iguais. O que há é isomorfismos. Não tem simetria. O que há é isomorfismo. Ambos são iliberais, ambos são majoritaristas, ambos usam a democracia contra a democracia, embora o Bolsonaro, ele exorbitou, ele ultrapassou todos os limites possíveis, não é? Porque ele está fazendo uma obra de destruição. O PT não quer fazer isso, o PT não fez isso. O PT não quer fazer uma obra de destruição. O PT quer simplesmente ocupar os espaços institucionais e dirigir.
O PT quer fazer uma obra de submissão, né, professor?
É. O PT não quer água fervendo, ele quer lentamente. Hoje uma pessoa me disse no Twitter, nós somos o sapo. Um quer botar a gente na água fervente, o outro quer cozinhar a gente devagarinho. Quer dizer, o PT não quer dar golpe de Estado. O Bolsonaro ainda pensa que ele pode dar um golpe de Estado. O PT não quer. O PT, só se for em doses homeopáticas, que você não vai sentindo, né? Que é esse tal processo de conquista de hegemonia. Então, são muito diferentes. Não tem nenhuma comparação assim, de uma simetria. Não, eles são muito diferentes. Mas são dois populismos muito diferentes. Né? Como populismo é problemático.
É isso, uma verdadeira aula aqui do professor Augusto de Franco, nesse Livrescast. Professor, muito obrigado por essa conversa aqui no Livres.
Eu que agradeço. Grande abraço.
Boa semana a todos, foi maravilhoso.
Boa noite, mano.
Um grande prazer, um privilégio poder ouvir essa aula aqui ao vivo. A gente agradece também a todos vocês que acompanharam essa conversa. Não se esqueçam, deixem um like no vídeo, compartilhem para essa conversa chegar em mais gente e ver se a gente consegue, a partir dessa conversa, ajudar a provocar esse movimento tão necessário para que o Centro Democrático tenha uma alternativa de fato.
Teve um comentário, mano, teve um comentário sugerindo que fossem marcados todos os candidatos que estão ali ensaiando se vão ser a terceira via. Marquem todos para eles assistirem essa live e entenderem o que eles têm que fazer agora, nesse momento. Excelente.
Vamos tentar. É isso. Muito obrigado a todos. Legal. E até a próxima.